pessoas, porque o pensamento suicida e o comportamento suicida, ele é um comportamento de alguém que está passando por uma profunda falta de esperança. A vida dessa pessoa foi tomada por uma profunda falta de sentido, de expectativas positivas para com o seu futuro. Então, quando você debate, você mostra que há sim saída, que há sim esperança, que há sim solução, que há sim tratamento para aquele problema, que há sim saída, que esse túnel que a pessoa está percorrendo não é um túnel sem luz, que esse beco não é um beco sem saída. Então, Pedro, as estatísticas comprovam, assim, robustamente, que quanto mais se discute, quanto mais se fala, mais se ajuda as pessoas. Porque você está esclarecendo que é um problema que tem solução, que é uma situação para a qual existe saída. Então, silenciar, evitar a discussão, não vamos falar. Se falarmos, as pessoas serão incentivadas, esse pensamento pode ser despertado. Isso é uma profunda ignorância, porque o problema está aí, não pode mais ser ignorado. Se você pegar, como você falou, a faixa da moçada que está de 15 até 30 anos, 29 anos, já é a terceira causa de morte no mundo. Então fica claro que essa tática do silêncio, essa tática do não falar, ela não funcionou. Nós precisamos sim discutir. Por isso a nossa igreja, desde o ano passado, tem feito o Setembro Amarelo. Nós precisamos conscientizar a população de que esse problema é real, de que esse problema é sério, mas que existe sim saída, existe sim solução, de que há esperança para as pessoas que sofrem, de que a vida pode voltar sim a fazer sentido, a ter cor, a ter sabor. Então, Pedro, eu advogo que quanto mais se discute, e eu não estou sozinho nesta opinião, muito pelo contrário, estou muito bem acompanhado, quanto mais se discute, mais se ajuda, mais se faz para ajudar as pessoas que sofrem a encontrar a saída para o seu problema existencial.
É, de fato, pastor, isso é algo, né, muito comum. O suicídio hoje é negligenciado. As pessoas não comentam porque dizem que quem comenta vai querer fazer isso. E por causa disso, muitas pessoas morrem, como o senhor disse, que muitos poderiam ter sido evitados se isso fosse falado.
Com certeza.
Né, o Pedro Vitor falando aqui com o senhor. E outro caso muito... outro caso, né, em relação a isso, foi um famoso... Que foi um famoso caso de suicídio do ator Robin Williams em 2014, que atuou no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme clássico, um filme ótimo, um filme de comédia. Sendo que este era um ator aparentemente feliz e contente. Qual a sua concepção a estes tipos de casos? Pessoas que são felizes e se suicidam.
No ano que o Robin Williams cometeu suicídio, o suicídio dele foi o assunto mais procurado no Google. Para você ver como esse assunto, ele é de curiosidade pública. Então, vou voltar aqui à fala anterior. Calar acerca disso não contribui em nada. As pessoas querem saber. Então, vamos discutir. Como é que alguém pode chegar a esse ponto extremo? E muito mais, como nós podemos ajudar para que as pessoas não cheguem, as pessoas que estão no nosso entorno de convivência. Eu assisti o filme Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme muito bom, eu recomendo, o suicídio nele não é glamourizado, né? Aquele rapaz que comete suicídio, e eu achei aquilo muito forte, ele cometeu suicídio, ele percorreu esse caminho, porque ele nunca foi entendido pela família, ele nunca foi apoiado pela família para realizar o seu sonho. Às vezes os pais estão impondo para os filhos os próprios sonhos. E isso é equivocado, nós devemos permitir que as pessoas tenham seus próprios sonhos e que elas lutem por eles. Então, esse caso do Robin Williams é emblemático. Agora, olha, eu defendo o seguinte: é impossível que alguém chegue a esse ponto extremo do suicídio e não tenha emitido sinais para quem está próximo. Eu acredito que é impossível. Então, pessoas que aparentemente são muito divertidas, estão muito felizes, muito bem, obrigado, elas emitem sinais para as pessoas mais próximas. Às vezes, as pessoas não souberam enxergar ou não quiseram. Tipo assim, não, mas ele vai fazer uma loucura dessa, não, que é isso, ele tem o trabalho dele. No caso do Robin Williams, né? Ele tem a profissão dele, é famoso, ganha muito dinheiro. É claro que ele não vai fazer uma coisa dessa, ele não é louco. Então, partindo desse pressuposto, nós estamos vendo, mas não querendo ver. Mas é impossível, eu repito, que alguém esteja flertando com o suicídio, com as emoções abaladas, fragilizadas, muitas vezes até arruinadas, a pessoa esteja lidando com isso, com muita falta de esperança, com muita falta de sentido, mas mesmo assim ela não emitiu nenhum sinal. Eu acho impossível. A pessoa emite sinais para as pessoas mais próximas, sinais físicos, sinais verbais, ela emite sinais que muitas vezes não foram interpretados ou foram negados de maneira intencional. Mas pode ter certeza, o Robin Williams, para quem conviveu com ele, com certeza ele, de forma voluntária ou não, de forma consciente ou inconsciente, ele emitiu sinais que não foram vistos ou que não foram levados a sério. Mas a pessoa emite sinais, sim, isso é comprovado. Não há como se blindar de tal forma que eu estou no mundo caindo aos pedaços, mas ninguém vai notar. Isso é impossível. A pessoa externa isso, mas infelizmente ou isso não foi percebido ou não foi levado a sério, partindo do pressuposto de que não pode ser, ela jamais faria isso. Mas infelizmente as pessoas têm feito muito, porque muitas vezes a gente não conseguiu dar ajuda adequada.
Certo, de fato, a gente observa muito isso, que as pessoas às vezes são pressionadas a fazerem algo que outras pessoas querem. Isso acaba ferindo muito seus próprios sonhos e também afeta seus próprios psicológicos. E que não é pelo fato de uma pessoa estar realmente em uma boa condição econômica ou parecer estar tendo um grande glamour na frente das outras, que não quer dizer que ela vai chegar a pontos tão terríveis quanto este. Agora, continuando, né? Agora iremos fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Você já passou por um momento difícil, já esteve um pouco abalado psicologicamente?
Já. Ser abalado psicologicamente, passar por momentos de tristeza, isso faz parte da vida. Né? Lidar com dores emocionais, com angústias, ter ao longo da vida crises existenciais e tudo. Agora eu já tive duas vezes problemas que foram, de fato, mais agudos, né? Além do normal, né? Problemas que foram, crises que foram, de fato, patológicas. Em 2018, no princípio do ano, eu passei por um problema de ansiedade e também síndrome do pânico. Esse problema reapareceu agora no princípio desse ano. Eu lidei com isso e ainda mais com uma situação depressiva. Eu também lidei com isso por conta de questões pessoais, minhas mesmo. E a pandemia chegou quando eu estava entrando nesse momento de fragilidade. E a pandemia, toda essa questão do distanciamento social, do isolamento, toda essa questão, o uso político da pandemia, nessa ideia de que no Brasil vai ser uma mortandade única na história, porque as autoridades não estão fazendo nada e tal, isso aqui não é novidade para ninguém, a política da Rede Globo, né, de abordar a pandemia de uma forma completamente sem esperança. Não apenas eu percebi isso, muita gente percebeu que o noticiário da Rede Globo era um noticiário de catástrofe. Não havia esperança, não havia as pessoas que se recuperaram, que conseguiram vencer, as pessoas que lidaram bem com o problema, elas nunca tiveram espaço. Isso nunca foi enfatizado. E aquilo me fez muito mal, muito mal. Então, quando eu falo que a saída, que a cura, que tem ajuda, eu provei isso na minha própria existência. Eu provei isso na minha própria pele. Então, a questão da terapia, do psiquiatra, a importância da medicação, o apoio da família, acima de tudo, o apoio da família e, antes de qualquer coisa, a fé em Deus. É entender que Deus é um ser real, que se importa conosco. A Bíblia diz que Deus se compadece. Então, quando você quebra essa palavra, você entende o que é se compadecer. Compadecer é padecer com, é sofrer junto. Que Deus sofre quando sofremos e que Ele, de maneira poderosa e amorosa, nos socorre, usando a família, a igreja. A minha comunidade de fé foi muito importante. Repito, a família, o papel da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, da esposa do meu pai, de toda a família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que foram assim também fundamentais, e de tanta gente querida, parentes e tudo. Então, essa rede de apoio que se constrói. Né? Então, quando eu falo do problema, né, das angústias da alma, eu sei do que estou falando. E quando eu falo da saída e da cura, eu também sei acerca do que eu estou falando. Então, talvez alguém que está sofrendo, que nos ouça, pense: ah, ele está falando isso porque ele nunca passou por isso, ele não sabe o quanto é ruim não ter esperança, o quanto é ruim estar abalado, o quanto é ruim. Eu sei muito bem o quanto é ruim. E graças a Deus, eu também sei o quanto é bom dar a volta por cima pela graça de Deus e ficar bem de novo para viver a vida que o Senhor nos chama a viver. A vida é dádiva e quando vivemos bem, nós estamos fazendo um tributo a Deus pelo dom da vida que Ele nos deu.
Bom, pastor Anax, como o senhor já comentou, né, que em relação à fé é muito importante para tratar esses casos de problemas emocionais, como depressão, vícios, até o alcoolismo, que é um dos casos que causa suicídio, né, que te aprofunda mais ainda. A depressão e problemas psíquicos são resultados da falta de Deus, somente e exclusivamente da falta de Deus?
Não. Você vê na Bíblia, eu acabei de citar o Salmo 116, né? O salmista era um homem de Deus e lidou com um caso de depressão aguda. Você vê na Bíblia personagens que lidaram com a depressão. Personagens ao longo da história, que personagens de Deus, pessoas de Deus. John Piper, um escritor americano, ele tem um livro chamado Sorriso Escondido de Deus. Nesse livro ele fala sobre a carranca, né, da depressão, e conta histórias de personagens cristãos que ao longo da vida lidaram com problemas de depressão. Então, é injusto e equivocado associar depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É injusto associar essas coisas com a questão de falta de Deus, de falta de fé. Veja bem, em uma situação de pressão prolongada, em uma situação de perigo prolongado, nós ficamos sujeitos a uma pressão tão forte, a uma angústia tão grande, que o nosso mundo interior, o nosso mundo emocional, ele pode se desestabilizar. Então, isso não é coisa que só o ateu vá sofrer, que só o religioso nominal vá sofrer. Então, pessoas de Deus, envolvidas com Deus, com o seu reino, com a sua igreja, com a proclamação da sua palavra, também podem passar por isso. Podem. Veja, a Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem essas coisas. A Bíblia nos assegura que quando passarmos por isso, o Senhor não nos faltará. Por exemplo, o Salmo 91, que muita gente entende que é um salmo de promessas genéricas para todo mundo, basta colocar na camiseta, no calendário, basta colocar em um adesivo na geladeira, que ali vai proteger, abrir a Bíblia e deixá-la aberta nesse salmo, que vai proteger os moradores.